Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par-Emater. 5 de agosto de 2020, quarta-feira de lua cheia e Dia Nacional da Saúde. Pois é, a gente já falou aqui na última semana que a Expotécnica deste ano foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus, mas que os extensionistas vão aproveitar parte do trabalho já feito, né, antes do cancelamento, para realizar debates técnicos usando a internet. A Expotécnica é realizada pelo IDR Paraná há 26 anos, sempre na propriedade do agricultor Cláudio D'Agostini, em Sabáudia, região de Maringá. Mas que esse ano não acontece, então, por causa desse problema da Covid-19. Bom, o primeiro desses eventos, considerado a abertura do que os organizadores estão chamando expotecnica.com, acontece amanhã a partir das 9 horas. Vai ser pelo YouTube. O endereço certinho, como é difícil passar aqui, você pode conseguir acessando o site da Emater. Ou falando aí com o técnico do próprio IDR Paraná, antiga Emater do seu município. Pois é, esse evento expotecnica.com começa com duas palestras que tratam das vantagens do sistema integrado de produção lavoura e pecuária. Palestras que serão apresentadas por dois especialistas no assunto, o Rodolfo Luiz Werneck Botelho, da FAEP, e o pesquisador Eli de Oliveira, do IDR Paraná. Eles vão explicar os ganhos, né, que o produtor tem, tanto com a produção de gado, quanto é no cultivo das lavouras, adotando este sistema integrado de produção. Então, olha, vale a pena você conferir, não perca! Pois é, o Paraná se tornou aí o segundo maior produtor nacional de leite, né? Além de maior produtor, busca também agora se consagrar como o estado que tem o rebanho com melhor produtividade, com a maior eficiência. E aí entra, então, o trabalho de cada criador que precisa investir em práticas ou tecnologias capazes de dar esse resultado aí. E é bom lembrar que muitas vezes, né, o criador pode fazer isso sem gastar mais, apenas fazendo melhor o que precisa ser feito no dia a dia. É, e algumas dessas práticas envolvem a criação de bezerras, né, futuras vacas de lactação. Por isso, vamos agora ouvir a médica veterinária, Estela Desto, do IDR Paraná de Catanduvas, que fala aqui pra gente sobre os cuidados que o criador tem que ter com a bezerrinha recém-nascida, já nas primeiras 24 horas de vida. Vamos ouvir a Estela.
Então, muito bem, seja com um parto distócico, com um parto difícil ou não, aqui a bezerra está na sua frente, ela nasceu. Essas primeiras 24 horas são essenciais para determinar quem, que tipo de vaca ela vai ser no futuro. Principalmente porque esse é o momento de fornecer o colostro. Nós podemos comparar o colostro com a geleia real, que é dada para as abelhas, para que elas se tornem rainhas. Então é isso que você tem que pensar. Você tem o primeiro dia de vida da bezerra para tornar ela uma excelente vaca produtora de leite. A bezerrinha nasceu. O que eu tenho que me preocupar? Ela não consegue, nos primeiros dias de vida, regular a temperatura do próprio corpo. Então você precisa secar ela. Ela nasce molhadinha, fria. Você precisa secar ela e colocá-la num ambiente protegido. Então você pode utilizar algum pó secante, pode secar com um paninho, pode colocar ela numa baia com bastante feno, mas é muito importante aquecer essa bezerra. E dependendo da propriedade, algumas propriedades têm o manejo de deixar a bezerra ao pé da vaca e outras já retiram assim que nasce. O ideal, mais indicado, é assim que a bezerra nasce, retirar ela da mãe, fazer esse procedimento de secagem e garantir que ela ingira o colostro rostro da sua mãe. Então, ordenhar a mãe completamente e ver a qualidade desse colostro. Se ele estiver bom, deve ser fornecido nas primeiras 2 horas de vida 10% do peso do animal. Então, se ele pesou 25, 30 quilos, deve ingerir 2,5 litros, 3 litros de colostro, até 4 litros nas primeiras 2 horas de vida, no máximo 3. Além disso, até completar 6 horas, se você conseguir oferecer mais 2 litros de colostro, esse seria o ideal. Se essa bezerrinha que nasceu, ela é filha de uma novilha, é provável que o colostro, a qualidade do colostro dessa novilha não seja tão bom. Por isso que é interessante você ter um banco de colostro de vacas mais velhas para poder utilizar nesses casos em partos de novilhas. Então a quantidade, a qualidade do colostro é muito importante, assim como a temperatura em que ele é oferecido e o intervalo de tempo. Então 10% do peso vivo nas primeiras 2 horas e 2 litros a mais até as 6 primeiras horas de vida. É muito importante esse tempo porque o intestino que vai absorver os anticorpos para proteger a bezerrinha, ele só é aberto para conseguir absorver essas proteínas nesse período, nas primeiras 12 horas, mas principalmente nas primeiras 6 horas. Então é muito importante esse cuidado. De preferência, você fornecer o colostro para saber o quanto essa bezerrinha mamou. Se você deixa junto com a vaca, pode até ser mais fácil, mas você não tem como saber o quanto ela mamou e nem a qualidade do colostro que ela recebeu. A bezerrinha, quando nasce, ela não tem proteção nenhuma contra nenhum tipo de doença, porque não passa dentro da barriga da mãe. Ela vai receber tudo no colostro.
Então conferimos aí a participação, a colaboração da médica veterinária Estela Desto, né, do IDR Paraná de Catanduvas, ela que falou sobre os cuidados que o criador tem que ter com a bezerra recém-nascida no seu primeiro dia de vida. Ela destacou a importância do fornecimento do colostro para esse animal e amanhã, aqui mesmo em nosso programa, ela volta a completar essa sua recomendação com outras dicas importantes para você aí cuidar melhor dessa bezerrinha, que em poucos meses pode virar, então, uma excelente vaca de lactação em seu rebanho. E aproveitando aqui o tempo que sobra, né, pra gente, vamos logo dar uma olhadinha, uma passada rápida aqui pelo relatório da SEASA desta última segunda-feira, dia 3, para ver como estão os preços médios das principais hortaliças produzidas por nossos agricultores paranaenses e vendidas, claro, nas unidades regionais da própria SEASA. Em Curitiba, batata comum de primeira, preço bem baixo, viu? R$ 40,00 a saca de 50 quilos, 80 centavos o quilo. Repolho verde, então, com preço pior ainda, olha para o produtor, R$ 10,00 a caixa com 25 quilos, 40 centavos o quilo apenas. E alho poró, maço com 4 unidades, R$ 5,00. Na SEASA de Foz do Iguaçu, milho verde, saco com 50 espigas, pesando no mínimo 13 quilos, R$ 35,00, né, que dá 70 centavos cada espiga. Aipim ou mandioca de mesa, descascada, R$ 4,90 o pacote com 1 quilo. E alface lisa ou alface crespa também, grande, R$ 15,00 a caixa com 7 quilos, R$ 2,14 o quilo. E em Londrina, tomate saladete, R$ 20,00 a caixa com 22 quilos, 90 centavos o quilo. Pepino para salada, é R$ 50,00 a caixa com 20 quilos. Pimentão verde, R$ 20,00 a caixa com 12 quilos, R$ 1,66 o quilo. E quiabo, R$ 3,00 a bandeja com 300 gramas. Ô, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente quarta-feira. E até amanhã, então, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.